Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Temos agora aqui... Onde é que estão as informações? Eu queria informar os senhores deputados que na última reunião foi criado, como se lembram, o grupo de trabalho do processo legislativo relativo à cannabis, que é coordenado pelo grupo parlamentar do PSD, grupo da cannabis, e aguardamos a indicação de deputados que vão integrar esse grupo. Sou deputado Moisés Ferreira, mas depois não se importa. Pronto. Senhoras e senhores deputados, o PCP requereu o agendamento da discussão na reunião de hoje do projeto de resolução sobre telesaúde em conjunto com outros sobre o mesmo assunto, mas no seguimento de uma deliberação desta comissão, como sabem, não foi incluído na ordem de trabalhos porque não baixou até sexta-feira, apenas na segunda-feira. Portanto, se houver alguma questão sobre isto, deliberaremos aqui em sede de comissão. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, a questão que eu gostaria de colocar, na sequência do facto de ter dado essa informação, é colocar aos grupos parlamentares se há de facto o acordo que o nosso projeto possa ser discutido conjuntamente com os demais que estão agendados para esta reunião, se há esse acordo. Nós pedimos o seu, aliás, entregámos a iniciativa na sexta, informámos logo a comissão que gostaríamos que fosse agendado conjuntamente com os demais, tendo em conta que é a mesma temática. Bem sabemos que estes projetos, alguns deles já têm sido adiados há algum tempo, mas eu creio que seria útil e fazia mais sentido ser uma discussão conjunta do que depois, na semana seguinte, voltarmos a discutir este tema com o projeto do PCP. Só tivemos o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República para a Comissão na segunda-feira e assim que tivemos, informámos a Comissão desse despacho com este objetivo, que pudesse ser de facto feita uma discussão conjunta, se houver acordo de todos os grupos parlamentares. É isso que eu gostaria, Sra.
Deputada,
de solicitar.
Muito obrigada, eu de facto estou consciente de todos esses passos que a Sra. Deputada anunciou e portanto, mas como imagina, eu teria que pôr isto aqui à discussão. Algum dos grupos parlamentares se opõe a que o projeto do PCP...
O PSD não se opõe, no entanto, gostávamos de deixar claro que gostaríamos que esta norma pudesse ser clarificada e, portanto, não termos umas decisões numas alturas, outras decisões diferentes noutras alturas. Portanto, que houvesse aqui uma regra e um procedimento mais homogéneo, portanto, se voltar a acontecer uma situação destas, que seja resolvida da mesma forma.
Senhor Vice-Presidente e Senhor Deputado, saberá que mais sobrando que o plenário da Comissão não conheço, e é essa a questão que eu estou a pôr ao plenário. Por não haver duas formas de funcionamento, é que eu não aceitei, tendo a possibilidade do agendamento, não aceitei o agendamento para esta reunião. Por isso, trago aqui à discussão. Portanto, não há precedentes em relação a esta matéria, pelo menos as que eu conheça, e assim, da minha parte, continuarei a fazer. Sempre que houver alguma questão, trarei ao plenário da Comissão. Entrou fora de prazo, entrou segunda-feira pelas contingências que já foram enunciadas, portanto, a Comissão é soberana e decide neste momento. O PSD não se impõe, eu gostava de ouvir os outros grupos parlamentares. Faz favor, Sr. Deputado Hortense Martins.
Sim, Sra. Presidente, naturalmente o plenário é sempre soberano relativamente ao regimento e naturalmente somos nós que depois em plenário, Sra. Presidente, faz o que é a regra, que é trazer um assunto ao plenário, dado que nós estabelecemos, e bem, que as iniciativas para figurarem na ordem de trabalhos desta comissão teriam que dar entrada até sexta-feira. Agora, da nossa parte, e dado que o assunto também é um assunto, pronto, que nós já conhecemos, conhecemos e eu, da minha parte, também tive a oportunidade de ver o projeto do PCP, também não nos opomos a que seja discutido e consideramos que deve ser em conjunto com as demais iniciativas, porque faz todo o sentido. Obrigada.
Sr. Presidente,
faz favor.
Há pouco, se calhar, não me soube exprimir da melhor forma. O PC já teve em circunstâncias semelhantes, em que depois o plenário decidiu não aceitar portanto, projetos do PSD. E, portanto, nós naturalmente não queremos obstaculizar, mas gostaríamos que, da parte dos outros grupos parlamentares, também houvesse esta sensibilidade para que não tratarmos situações idênticas de forma diferente.
Muito bem, Sr. Deputado, está compreendido. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre esta questão?
Se me permite, Sra. Presidente,
certeza,
só para dizer
deputado.
Que também não nos opomos a que seja debatido também o projeto
Muito
do PCP.
Muito bem, então está resolvido. Vamos passar para a ordem de trabalhos. Vamos acrescentar... quando for a discussão, e agradeço desde já. Senhoras e senhores deputados, queria também, ainda estamos a título de informações, que queria lembrar das convocatórias para as audições que nós marcámos. Portanto, no dia 30 de junho, às 10 horas, está o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, está confirmada. E às 11 horas o Conselho Diretivo do INEM sobre a contratação, formulação dos técnicos de emergência, não sei mais, pré-hospitalar e condições de trabalho e da frota das ambulâncias. Isto será dia 30, portanto está confirmado. No dia 7 de julho, às 9 horas, não se esqueçam que é sempre... mais cedo, é a 4ª audição regimental da Sra. Ministra da Saúde. Também está confirmada. 7 de julho. No dia 14 de julho, às 10 horas, a Sociedade Portuguesa de Emergência Pré-Hospitalar, não sei se está confirmada, se não, penso que ainda não, mas que vamos... continuar. Pronto, e penso que a nível de informações está tudo. Queria só lembrar mais uma vez e pedir que os senhores deputados que integram o grupo de trabalho da Cannabis faz favor de dizerem para os serviços. Faz favor. Não, ainda vamos continuar a nossa reunião.
Sim, sim, é sobre as informações, não sei se
sim,
é que...
Sim.
Era sobre este conjunto de aspectos que o Sr.
Muito
Presidente
bem.
Colocou.
Muito bem, faz favor, faz favor.
É uma informação e uma questão rápida, uma informação. Do PCP para o Grupo de Trabalho serei eu, fica já informado. Sr. Presidente, com esta calendarização que acabou de fazer relativamente às audições previstas agora nas próximas semanas, eu, dia 14 de julho, não, ainda teremos reunião dia 21 de julho, é isso. Não é? Ou seja, pronto, à partida, ou seja, não iremos realizar muitas mais audições além daquelas que a Sra. Presidente referiu. A minha questão era esta, era ter, ou seja...
Senhora tudo... Deputada, nós tentámos fazer aqui um exercício que tinha a ver com pedidos dos vários grupos parlamentares. E, portanto, fomos aos do Bloco, aos do PS, aos do PC... Como sabe, fomos fazendo isto e para haver aqui algum equilíbrio. É evidente que houve situações em que nós, por indisponibilidade das entidades, que tivemos que saltar, voltar atrás, etc. Como foi em alguns casos nas últimas reuniões que eu me lembro. E, portanto, o tempo não estica. De facto, em princípio, será dia 21, o último dia da nossa, das audições, para audições.
Sim.
Está bem?
Sr. Presidente, eu gostaria de, já foi aprovado, obviamente haverá muitas audições que estão por concretizar, mas eu gostaria só de alertar para as audições do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal e da Sra. Ministra sobre essa matéria.
Muito bem, vamos ver se é, o que é ainda possível ouvirmos nesta sessão. Senhoras e senhores deputados, vamos então continuar a nossa ordem de trabalhos. O que é que é agora? Vamos para o ponto 4. Vamos para o ponto 4, mas eu pedi ao Sr. Vice-Presidente se tem possibilidade de me vir substituir por um bocadinho. Não. Senhora Vice-Presidente, Senhora Vice-Presidente, acha que pode? Se faz favor, é mesmo, é, será rápido. É que tenho mesmo uma pessoa à minha espera para me entregar uma coisa aqui à entrada do Parlamento e eu precisava de lá ir. Portanto, vamos para o ponto 4, discussão conjunta dos projetos de resolução que têm a ver com as questões da telesaúde. Senhora...
Bom, senhores deputados, no ponto 4 estão vários projetos da telesaúde, vou-lhe designar assim para não estar a fazer uma referência para poupar tempo, um projeto de resolução do PSD, um projeto de resolução do PS, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda e também um projeto de resolução do PCP, por acordo da Comissão nesta reunião. Sendo assim, passo então a palavra para o PSD para apresentar o seu projeto de resolução, o senhor deputado Alberto Machado.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, o projeto de resolução 1172 do PSD recomenda ao Governo a implementação urgente de um plano estratégico nacional de telesaúde e dos quais salientamos os principais objetivos. Um primeiro, e desde logo tem a ver com a transformação digital dos nossos sistemas, particularmente nos sistemas de saúde. Esta transformação digital acarreta enormes benefícios para as pessoas, para a saúde, para a qualidade de vida, mas também aumenta a eficiência das organizações, a qualidade e a quantidade da produção e tudo isto naturalmente com reflexos altamente positivos na economia e no ambiente. E achamos nós, tem de ser uma das prioridades, também com a necessária interligação dos sistemas de informação, que é algo que no nosso país não acontece em várias áreas. Sendo a telesaúde uma ferramenta que permite a prestação de cuidados de saúde à distância, também permite assegurar nos mesmos moldes a organização de serviços, a formação de profissionais e a própria articulação com os utentes. Fundamentalmente, no âmbito da saúde, o que se pretende é melhorar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde de que necessitam, seja em situações ditas agudas, seja no seguimento e controlo dos doentes crónicos, permitindo um melhor acompanhamento da doença e evitar episódios de internamento. E é neste capítulo principal, na questão dos doentes crónicos, que a telesaúde pode ser mais útil e eficaz. Com a pandemia ficou claro para todos que urge aos decisores políticos dar condições para explorar a transformação digital. E vale a pena lembrar também a este respeito que, segundo dados do portal da transparência do SNS, em 2020, por comparação a 2019, houve menos 7,8 milhões de consultas médicas presenciais nos centros de saúde, fruto naturalmente da pandemia que vivemos. A telemedicina, entre 2019 e 2020, aumentou cerca de 50%. Números que, apresentados assim pelo Governo, podem fazer-nos acreditar num aumento exponencial e significativo, mas, contudo, não passam de dados enganadores pela irrelevância que traduzem. Passamos apenas de 30 mil para 44 mil consultas, o que é absolutamente residual no contexto do SNS. E ainda por cima, muitas destas teleconsultas realizadas não foram além de contactos telefónicos, não permitindo o contacto visual entre o profissional de saúde e o utente, o que teria vantagens em termos de comunicação não verbal e contribuiria para o utente se sentir mais seguro. De referir também que no relatório de acesso aos cuidados de saúde do SNS 2019, o Governo se comprometia para 2020 a incentivar novas formas de prestação de cuidados como a telesaúde. O Grupo Parlamentar do PSD está atento a esta problemática e preocupa-nos de sobremaneira o atual e ainda existente contexto de quebra de atividade assistencial no SNS. Daí termos apresentado no passado dia 31 de março este projeto de resolução, que hoje estamos a discutir, e no qual se recomenda ao Governo a implementação urgente de um Plano Estratégico Nacional de Telesaúde. Esta iniciativa do PSD resulta em grande medida dos contributos obtidos junto de especialistas, da sociedade civil, o que bem mostra de como os cidadãos e os agentes políticos podem e devem estar emanados na luta por boas causas, como é o caso desta referente à telesaúde. E por último, preocupa-nos que, tendo o Ministério da Saúde aprovado em novembro de 2019 um Plano Estratégico Nacional de Telesaúde para o período 2019-2022, ele ainda não tenha sido concretizado, já que o seu adiamento se revela muito negativo, atento à importância crescente que a telesaúde assume em termos de saúde pública, sobretudo num contexto pandémico que vivemos, em que se todo o sistema já estivesse em funcionamento, teríamos com certeza evitado este lapso assistencial que muitos portugueses tiveram no seguimento das suas patologias. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Passo então a palavra para o senhor deputado Hortêncio Martins para apresentar o projeto de resolução do PS.
Muito obrigada, senhora presidente, senhores deputados, também quem nos está a ouvir. Julgo que esta oportunidade que nós temos com este agendamento na nossa comissão de discutirmos este assunto da telesaúde e mais de forma até da telemedicina e também às vezes designada de saúde digital, aliás alguns dos deputados aqui presentes tivemos oportunidade de estar num fórum precisamente a debater recentemente este assunto, em que eu também anunciei a apresentação pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista deste projeto de resolução, revela a nossa preocupação em aproveitar esta oportunidade, se pode assim dizer, que surgiu com esta pandemia que nos atingiu a todos e a todo o mundo, de impulsionar o investimento na telemedicina. Não para substituir às consultas que são necessárias em termos presenciais, mas para melhorar o acesso e contribuir para facilitar, digamos, mesmo o autocontrolo dos doentes crónicos e arranjarmos formas mais expeditas de auxiliar a medicina, por um lado, e o exercício da mesma, e por outro lado, também os cuidados que são necessários para nós termos melhor saúde, não só ao nível do que é a saúde no que diz respeito ao controlo das doenças, mas também da sua própria prevenção. E também nós não podemos ignorar, e eu também ouvi com atenção a apresentação do projeto de resolução do PSD, e saúde, todos os grupos parlamentares também quiseram juntar-se a esta oportunidade de contribuir para esta discussão com iniciativas legislativas. A verdade é que nós também ouvimos os especialistas, sociedade civil, mas também não podemos ignorar aquilo que foi feito, e o PSD, de certa maneira, na sua breve intervenção, acabou por ignorar. E o que tem sido feito realmente não pode ser ignorado, porque, na verdade, nós hoje, por exemplo, temos a emissão dos certificados de vacinação, só para falar naquilo que recentemente acho que já muita gente está, muitas pessoas estão a usar e que é um elemento que hoje basta com o nosso telemóvel para nós conseguirmos fazer isso e num minuto podermos ter essa certificação. Mas isto para dizer que a própria linha SNS 24, o serviço de triagem é aconselhamento, o serviço de aconselhamento psicológico, tudo o que foi o serviço de interpretação em língua gestual, a questão da plataforma Trace Covid-19, a questão do registro de saúde eletrónico para a realização de consultas à distância. Mas nós não podemos também com isto dizer que está tudo bem, porque na verdade não está, e nós realmente tivemos mais consultas não presenciais, por exemplo, no que diz respeito aos cuidados de saúde primários, elas são mais de 7 milhões e 600 mil, subiram quase 80%, e neste momento já há uma recuperação das consultas que ficaram para trás, não só nos cuidados de saúde primários, mas também nos cuidados de saúde hospitalares, e que tiveram que ficar para trás. Não vale a pena estar aqui ter esta discussão neste momento, mas por questões que tiveram que ser assim resolvidas, digamos, por efeitos desta pandemia, para acudir e salvar vidas. Mas, no fundo, nós temos é que avançar num investimento que, através, por exemplo, da oportunidade que o próprio Plano de Recuperação e Resiliência nos dá, com um investimento para para a área para esta área digital, com a disponibilização destas tecnologias, não só para os profissionais, mas também para os próprios cidadãos, com a telemonitorização e, claro, com a possibilidade de implementação do Plano Estratégico Nacional para a Telesaúde. Algumas das iniciativas ou dos pontos que foram referidos estão em andamento, mas nós gostaríamos que fosse dado um impulso maior para esta transição digital. E por isso, no nosso projeto, também nós temos várias recomendações neste nosso projeto de resolução. Um deles é que, para esse impulso, que se crie também um Comitê Consultivo Permanente de Telesaúde, coordenado pelo Centro Nacional de Telesaúde, que fez uma revisão e atualização do PEN, de certa maneira, mas este plano estratégico tem que estar sempre a ser atualizado, porque há avanços que naturalmente são feitos e isso é essencial. Depois, também gostaríamos que fosse dado tónica quanto à promoção da disponibilização obrigatória em todas as unidades do Serviço Nacional de Saúde de modelos desmaterializados do recurso a canais digitais, assentes no registro de saúde eletrónico para a marcação de consultas e renovação da medicação habitual, que se identifique a inclusão de soluções de telesaúde nas várias etapas do circuito de prestação de cuidados de saúde, para também acelerarmos as questões da prevenção, como eu já disse, em termos das autoavaliações e dos autorrastreios digitais, que, por exemplo, ao nível dos doentes crónicos, que se acentue essa possibilidade de telecuidados e telemonitorização, e que se criem também, ou se potenciem, os centros de diagnóstico especializados que garantem a continuidade de cuidados após a teletriagem na SNS 24. Depois, também achamos muito importante que se promova a existência de um quadro legislativo geral para a telesaúde, tendo por base as várias iniciativas legislativas promovidas ao longo da última década. E também num foco para que se incorpore e reforce as normas de orientação clínica e nos processos assistenciais integrados das diversas áreas clínicas, para a articulação com as várias ordens profissionais, por forma a garantir a normalização das boas práticas e qualidade de segurança, que são absolutamente fundamentais para efetivar algumas das preocupações que foram aqui faladas e outras que nós também temos aqui evidenciadas. Depois, a questão da formação obrigatória para vários grupos profissionais também nos parece fundamental, entre outras questões como o envolvimento e o apoio das associações de doentes e das federações, a criação de um painel de utilizadores da telesaúde e outros pontos que nós também relevamos, como a questão da interoperabilidade semântica e técnica para dados de saúde e comunicação entre sistemas, que sabemos que falha e temos um percurso a percorrer no que diz respeito também a esta área. E claro, temos necessariamente também preocupações na área da proteção de dados, mas nós sabemos que estas questões são perfeitamente compatibilizadas para que nós consigamos avançar prestando melhores cuidados de saúde. E gostaria de referir que, mesmo no que diz respeito à questão dos equipamentos, que também é uma área que necessita de investimento, recentemente foram distribuídos, entre 2020 e 2021, a SPMS distribuiu mais de 1000 equipamentos para a realização de teleconsultas em tempo real, com imagem e som, e disponibilizou uma plataforma tecnológica para esse efeito que se chama ERS E-Live. E, portanto, nós temos mesmo, enquanto deputados, também estar permanentemente, com tantas coisas que nós temos e diversas, mas estar atualizados por aquilo que está a ser feito, porque, na verdade, também é muito, mas nós também cabe a esta Casa e aos grupos parlamentares incentivar para que ainda este impulso se possa dar de uma forma mais concreta possível a favor dos cidadãos. Porque, na verdade, nós, eu já tenho alguma idade e, na verdade, nós já ouvimos falar de telemedicina há muitos anos, eu diria quase desde a década de 80. Mas a verdade é que muitas vezes ela não avançou com a velocidade que seria desejável, e desejável é sempre com a preocupação ao serviço das pessoas para terem melhores cuidados de saúde. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. É, muito rapidamente, porque certamente que já leram o projeto de resolução do Bloco de Esquerda e também nos considerandos ele acompanha muito daquilo que já foi dito e, portanto, se calhar apenas duas notas. A primeira é que, considerando que a telesaúde é importante e que deve ser incentivada no Serviço Nacional de Saúde, também não achamos que ela deve ser vista como uma espécie de remédio milagroso que deve substituir toda a atividade presencial. Muito pelo contrário, a atividade presencial é insubstituível, portanto convém não ter pensamentos mágicos sobre a telesaúde e a telemedicina. Agora, reconhecemos que há momentos e há atividade que efetivamente pode ser incentivada e reforçada com a telesaúde. Provavelmente pode haver algumas consultas, algumas especialidades em alguns momentos, que se calhar até para o utente, e sem perder nada do ponto de vista de prestação de cuidados, para o utente até é mais prático e mais acessível fazê-lo por telesaúde ou telemedicina. O segundo ponto é que nós, quando falamos de telesaúde ou telemedicina, estamos mesmo a falar de telemedicina a sério, ou seja, não é pegar num telemóvel e fazer um telefonema, como aconteceu durante muitos meses nesta pandemia. Isso não é telemedicina. Isso é uma solução de recurso para centros de saúde e hospitais que não estão equipados para fazer telemedicina. E daí a necessidade que sentimos também de apresentar este projeto de resolução. Porque, efetivamente, muitas das práticas que estão muitas vezes rotuladas como sendo de telemedicina não são, se é para haver telemedicina, então que haja os recursos para isso. E é isso que nós propomos com este projeto de resolução, que haja recursos nos vários centros de saúde e nos hospitais. Às vezes são coisas simples, como, por exemplo, uma webcam, ter um computador que efetivamente comporte fazer uma videochamada, ter equipamento de rede que permita velocidade suficiente e uma transmissão e circulação de dados em volume suficiente para aquilo que é uma consulta em telemedicina, por exemplo. E também, já agora mais do que isso também, a questão da interoperabilidade de sistemas de informação dentro do Serviço Nacional de Saúde, que se efetivamente não for resolvida, continua a ser uma barreira brutal a qualquer telemedicina, porque até pode haver uma consulta em videochamada, mas depois não há o acesso aos dados do utente, aos últimos exames, etc., porque os sistemas não comunicam. E ainda uma última proposta é que seja criada efetivamente a tal ficha única do utente, pode-se chamar outra coisa, não temos problema em relação à nomenclatura da questão, mas é preciso haver essa interoperabilidade e também essa acessibilidade aos dados clínicos, obviamente dentro daquilo que é a proteção de dados, mas para que todos os profissionais de saúde possam aceder à ficha do utente, coisa que atualmente não acontece e coisa que atualmente, certamente, dificulta muito a telemedicina. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu se calhar solicitava ao Sr. Vice-Presidente, só para não poder fazer a intervenção. Muito obrigada.
Sra. Deputada Paula Santos, tem a palavra.
Muito obrigada, mas estas várias alterações. Eu vou também, de uma forma muito breve, em primeiro lugar, agradecer também esta possibilidade de podermos discutir conjuntamente o nosso projeto com os demais projetos na Comissão de Saúde. Temos colocado a preocupação de que a inovação tecnológica, as novas tecnologias, de facto, possam também contribuir para a melhoria do próprio Serviço Nacional de Saúde, do ponto de vista da organização, mas também da prestação de cuidados, facilitar, agilizar, tendo sempre presente que a telesaúde deve ser um complemento àquilo que é a prestação de cuidados de saúde e que não deve, na nossa opinião, substituir naturalmente a observação e a prestação de cuidados de saúde, a relação que se cria entre os utentes, os doentes e os próprios profissionais de saúde, que são em si mesmo também um elemento importante e da própria humanização de serviços. A experiência que tivemos com a epidemia, de facto, revelaram dois aspectos. Em primeiro lugar, que a enorme insuficiência ainda do ponto de vista dos meios para poder avançar do ponto de vista da telemedicina e da telesaúde, e por outro lado, também mostrou aquilo que não deve ser feito, porque de facto houve um conjunto de substituição de consultas presenciais, podemos dizer, por contactos telefónicos, e essa não deve ser esta a forma, de facto, que se deve avançar a telemedicina. Para que haja efetivamente uma telesaúde, é preciso investimento no reforço dos meios, no Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais de saúde. Deve haver, de facto, um planeamento e uma organização adequada que permita, efetivamente, que possa haver a utilização da telemedicina, e consideramos também que o Plano Estratégico Nacional de Telemedicina possa ser concretizado de uma forma participada e envolvendo as estruturas e entidades que têm intervido nesta área. Avançamos com um conjunto de propostas também neste debate, no sentido de proceder às alterações legislativas que sejam necessárias para assegurar o acesso à telesaúde como parte integrante do direito à saúde, a garantia dos meios necessários para a concretização dos programas de teleassistência, a necessidade de haver uma integração de cuidados entre os vários serviços e unidades de saúde que promova a comunicação, a referenciação e o fluxo de informação com recurso à partilha de informação, a criação do ponto de vista universal, a criação de condições para o acesso universal à teleconsulta, e um aspecto que nós consideramos que é determinante, que seja sempre por decisão do próprio utente. Propomos também que seja concretizado um plano de divulgação da telesaúde junto de entidades e serviços do SNS e dos seus próprios utentes, e que seja criado com caráter de prioritário, ou que seja considerado, a concretização de uma rede de teleassistência domiciliária articulada com uma rede de apoio domiciliário. Há vários aspectos, naturalmente, que são necessários desenvolver, mas para terminar, Sr. Presidente, referi que, de facto, é importante avançar neste investimento numa lógica de complementaridade com a prestação de cuidados de saúde presencialmente. Muito obrigada.
Muito bem. Então, com esta discussão, dar-se por concluído o ponto. Eu não sei se a deputada Paula Santos quer regressar aqui. Ou se
não se importar
de continuar,
agora tenho que aumentar a
sala. Muito bem. Temos o ponto 3 que ficou para trás, a apreciação e votação data 77 de 16 de junho de 2021. Alguém tem... Sr. Deputado António Mola de Abreu.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Se bem se lembram, na última reunião da Comissão de Saúde, eu fiz uma... quando da audição do Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, do Dr. Rui Sousa Silva, no dia 16 de junho, a senhora deputada Anabela Rodrigues, do Partido Socialista, reportando-se a uma intervenção que eu tinha feito, afirmou, e cito: é preciso ter alguma moral para questionar o Partido Socialista sobre os números. Queria dizer que entre 2011 e 2014 não só não aumentaram, estou a citar, o número de camas de cuidados paliativos, como conseguiram diminuí-las. Conseguiram? Nós. Eu tenho aqui os números, 190 para 185, desde 2015 para 2017 houve um aumento de 100 para 278 para 376. Nessa altura eu requeri expressamente a disponibilização dos dados oficiais referentes à evolução do número de camas de cuidados paliativos desde 2011. E assim, Sr. Presidente, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, gostaria que fosse anexada à ata este documento, que tem os relatórios anuais de acesso aos cuidados de saúde nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde e entidades convencionadas, página 65, 2016, e também, em 2019, na página 129, em que se refere expressamente que a prestação de cuidados aos doentes com doenças graves e avançadas e progressivas com o objetivo de promover o seu bem-estar e qualidade de vida é um elemento qualitativo e traz os números, repondo a verdade das afirmações que nós fizemos. Finalmente, dizemos-lo neste anexo, importa referir que a legislatura iniciada em 2011 não terminou em 2014, como foi referido. E, portanto, os números não devem ser vistos, não devem ser atentos a 2014, mas terminou no final do mês de novembro de 2015. Razão pela qual a comparação entre aqueles dois primeiros anos não só não se coaduna com a expressão utilizada pela senhora deputada Anabela Rodrigues, segundo a qual em 2014 o PS ainda não sonhava estar no governo, ainda não sonhava criar a geringonça, como não corresponde ao final da legislatura em questão. Eu admito que a senhora deputada Anabela Rodrigues estivesse com um problema temporal. Significa isto que no período de governação do Partido Social Democrata, 2011 a 2015, o número de camas de cuidados paliativos aumentou 46,3% de 190. Isto é um anexo à ata. Posso fazê-lo. Eu não estou a abrir a discussão, estou a ler.
Bom, senhor deputado, por aquilo que eu percebi, o PSD pretende anexar o documento à ata, é isso?
Por aquilo que o senhor presidente pode concluir exatamente isso, é um anexo à ata que eu estou a dizer qual é o anexo, porque só anexar o anexo à ata sem eu dizer aqui, eu diria até que é inútil fazer esse anexo sem dar viva voz ao anexo que vamos fazer, não é? Portanto, se é só para constar dos livros de registros, eu entrego o anexo. Se é para que os seus deputados saibam o que é que eu pretendo anexar, e se os senhores deputados, e para saberem também porque é que eu fiz aquela intervenção e porque é que eu me referi aos domingos na Mangongo naquela intervenção. Porque os números não correspondem efetivamente à verdade.
Muito bem, mais alguém quer pronunciar-se sobre a ata? Tem a palavra.
Não é tanto, Sr. Presidente, não é tanto sobre a ata, mas eu proponho o seguinte, julgo que com esta intervenção do Sr. Deputado Malo de Abreu em relação a um assunto concreto que está na ata e, portanto, mencionando a Sra. Deputada Anabela Rodrigues, eu propunha que a ata não fosse ainda aprovada hoje e que passássemos a ata para a próxima reunião. Claro, não tenho nada a opor sobre a junção dos elementos que o Sr. Deputado referiu, é como se fosse uma declaração de voto do PSD, eventualmente, mas com a possibilidade de outros grupos parlamentares e naturalmente, a Sra. Deputada Anabela Rodrigues, também poder fazer o contraditório. Muito obrigada.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, concordo inteiramente com aquilo que foi dito pela Sra. Deputada Hortense Martins, o que vem reforçar, digamos, eu ter feito oralmente esta declaração.
Muito bem.
Senão a Sra. Deputada
está
não
então resolvido,
esta
fica adiado a aprovação da ata 77. Sem mais demoras, passávamos ao ponto 5 e dava a palavra à Sra. Deputada Bebiana Cunha para a discussão do projeto de resolução 1290, que recomenda ao Governo que torne públicos os dados decorrentes do artigo 3º da Portaria 310 de 2016, referentes à obstetrícia e neonatologia.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados. de forma o mais breve possível, apenas para enquadrar este projeto. Nós demos a entrada desta recomendação na Semana Internacional pelo Parto Respeitado, face à pertinência que existe no acesso, no conhecimento, na divulgação destes indicadores que aqui pedimos que sejam tornados públicos, também respeitando, evidentemente, aquilo que está previsto na Portaria 310 de 2016. Esta portaria não só define aquilo que são os requisitos técnicos do funcionamento de estabelecimentos hospitalares, mas também traz aqui normas de qualidade, de segurança e por aí passa a elaboração e comunicação dos relatórios de avaliação dos cuidados prestados. Na própria portaria, e citamos no projeto de recomendação, é referido que importa então promover aquela que é a colheita de indicadores de atividade e de qualidade em cuidados materno-fetais prestados pelos estabelecimentos que integram o SNS, com vista a promover a segurança, as boas práticas clínicas, e reconhece inclusivamente que há uma carência de informação em relação à prestação destes cuidados e que importa colmatar essa mesma carência, dando cumprimento àquilo que são as normas e orientações clínicas da própria DGS, promovendo então aqui os melhores cuidados em matéria de parto, em matéria de acompanhamento das grávidas e em tudo o que se lhe refere. Também na perspectiva de cumprirmos aquelas que são as recomendações da Organização Mundial de Saúde, temos evidentemente um caminho a fazer e Portugal tem procurado fazê-lo, mas há de facto dados que nos preocupam, nomeadamente aqueles que constam na PORDATA e que elencamos no projeto que apresentamos. Importa evidentemente percebermos também as questões que estão associadas à mortalidade materna, e os dados que estão disponíveis não nos permitem tirar essas conclusões, daí que entendemos ser fundamental que estes dados previstos nesta portaria possam então ser divulgados, analisados, para que Portugal faça o caminho que deve fazer nesta matéria e, portanto, aqui trazemos este projeto de recomendação à consideração dos demais grupos parlamentares. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho a palavra a Sra. Deputada Susana Correia, do Partido Socialista, que está em videoconferência.
Obrigada, Sr. Presidente. Felicitar o PAN por este projeto de resolução e pela importância do assunto que este projeto nos traz. Este projeto de resolução recomenda ao Governo que torne público os dados decorrentes da portaria referente à obstetrícia e neonatologia. Referir que esta portaria, para além da comunicação destes dados, define também os requisitos técnicos de funcionamento das unidades privadas e dos estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, serviços médicos e de enfermagem em obstetrícia. Esta portaria sublinha a relevância da melhoria contínua da qualidade e da disseminação das boas práticas e da garantia da segurança do utente nos serviços de saúde, sublinha ainda a importância de promover a colheita de indicadores materno-fetais prestados nos estabelecimentos hospitalares, tendo em vista a promoção da segurança e das boas práticas clínicas. No artigo 3, como refere este projeto de resolução do PAN, menciona os elementos que devem constar destes relatórios de avaliação, e são cerca de 13 itens deste artigo, que vão desde, por exemplo, o número de partos discriminados pelo tipo até à listagem com o número de óbitos maternos na instituição, e também exige, por exemplo, a apresentação de relatórios de auditorias realizadas ao abrigo do sistema de gestão de qualidade adotado. Refiro ainda o artigo 4 desta portaria, que descreve os deveres de comunicação destes dados, comunicados por semestre à Direção-Geral de Saúde, à Entidade Reguladora de Saúde, que darão conhecimento à Entidade Central, à Administração Central dos Serviços de Saúde. Nesta portaria está também previsto o incumprimento desta obrigação de comunicação por parte das entidades e de enviar estes relatórios. Portanto, salvaguardada a importância dos dados aqui referidos, a sua obrigatoriedade de comunicação à Direção-Geral de Saúde, à Entidade Reguladora de Saúde e à Administração Central de Saúde, assegurando a obrigatoriedade deste procedimento pelas unidades hospitalares, poderá desta forma estar assegurado o objetivo de desenvolver políticas de saúde eficazes na defesa da boa prática clínica e da segurança na prestação deste tipo de cuidados. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Mola de Abreu, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero felicitar o PAN pela apresentação deste projeto de resolução, em que basicamente estamos de acordo. Acho que nós entendemos que devem obrigatoriamente ser cumpridas as transmissões dos dados à ARS, à Direção-Geral de Saúde, e também conhecimento à CSS. De qualquer modo, nós, digamos, pomos uma interrogação. Nós duvidamos que a divulgação pública dos dados possa, de alguma forma, mesmo que de forma anónima, que terá obrigatoriamente que se manter, e isso é um aspecto que para nós é crucial, que se possam atingir os objetivos pretendidos com este projeto de resolução do PAN. Para nós é crucial que, a serem públicos, se garanta objetivamente que o seja de forma anonimizada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar o PAN pela iniciativa, dizer que nós acompanharemos a iniciativa, que ela faz todo sentido. Portugal e o próprio Serviço Nacional de Saúde têm uma relação que todos nós sabemos particularmente importante com estas áreas, porque todos nós sabemos daquilo que foi a redução da mortalidade infantil, da mortalidade materna associada ao parto, etc., com o Serviço Nacional de Saúde. Queremos, obviamente, que isso continue a ser assim, portanto, há e tem havido um ou outro ano algumas variações nessa mortalidade que também nos preocupam, mas para além da questão deste indicador de mortalidade, existem muitos outros associados à qualidade de serviços e qualidade de prestação de cuidados, que é óbvio que devemos incentivar e aprofundar, e portanto a divulgação destes dados, como é proposto pelo PAN, para haver um escrutínio público e também um escrutínio político sobre os mesmos, sobre os cuidados prestados, tanto no setor público como no setor privado, é da maior importância. Muito obrigado.
Mais alguém pretende usar da palavra? Então dávamos por concluída a discussão deste ponto e passávamos ao ponto 6. E no ponto 6, de outros assuntos, temos apenas a fixação da redação final, que nos foi remetida pela DAPLAN. Penso que todos estão conscientes da alteração, é uma alteração mínima, acrescento aqui de um U, antes do Dia Nacional da Saúde Sexual. E perguntava se alguém se opõe ou se podemos fixar esta redação final. Está toda a gente de acordo? Muito bem, então está aprovado por unanimidade. E nesse caso, terminaríamos a nossa reunião. Até para a semana.